Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com a Marcela Tagliaferri, formada em História pela PUC do Rio, com especialização em História da Filosofia Moderna e Contemporânea. Ela também faz cerâmica, trabalhou já na Casa de Leitura da Fundação Nacional, da Biblioteca Nacional, na sede do Proler. Tem contos premiados, é autora da A Filha do Livreiro, que foi seu primeiro romance, e esse ano a Marcela lançou seu segundo romance, um texto em um romance de muito fôlego, chamado Exílio. Foi publicado pela editora Motor. Bom dia, Marcela. Prazer em falar com você aqui outra vez.
Bom dia, Rosalia. Tudo bem?
Tudo ótimo. Então, romance é seu gênero preferido? É uma pergunta.
Ah, sim, sim. Adoro romance. Eu acho que o leitor entra e, se o romance for muito bom, não consegue sair, você se transporta, né, para outro universo, para outra realidade. Eu sou apaixonada pelo romance.
E é isso mesmo, porque como ele é um pouco mais longo que o conto, né, é uma narrativa mais longa, é uma história que você realmente mergulha, a sensação é essa.
Sim,
continua, você.
O conto eu acho muito difícil de escrever, porque você tem que prender o leitor rapidamente,
dar um recado rápido, né?
Exatamente, e eu acho bem difícil. O romance você ainda tem mais tempo, né, você vai elaborando os personagens.
Construindo cada um, né?
É, exatamente, acho que tem seu lugar, né?
Uhum. Mas você tem vários contos premiados, né?
É, tenho dois, na verdade.
Ah.
Vários ainda. Mas eu tenho mais dificuldade mesmo. Eu me sinto melhor escrevendo romance mesmo.
Sim. Agora, esse romance que eu tenho nas mãos, O Exílio, me impressionou pela densidade. Como é que você foi planejando o desenrolar da história? Assim, ele é aquela coisa, ele segura o leitor e prende, e a gente tem que prestar muita atenção para ir desenrolando a história mesmo.
É, não, eu assim...
Conta esse processo.
Esse romance, na verdade, assim, A Filha do Livreiro também foi a mesma coisa.
É.
Começa com imagem, sabe, Rosalia, assim, tipo assim, na verdade eu parto sempre de uma história real.
Uhum.
Nesse caso, eu conheço uma história de uma pessoa, de uma mulher, né, que ficou 20 anos internada num Pinel aqui no Rio de Janeiro,
sim,
né?
Uhum.
Ela foi tirada da família e tal, e só um filho que ia visitá-la todo fim de semana. Tinha marido, tinha mais dois filhos, enfim.
Que aí é que você transforma no seu personagem Vicente.
Exatamente.
Uhum.
Entendeu? Aquilo me marcou profundamente, o que é uma pessoa sair, né, do seu universo, da sua família, das suas referências, né, ficar isolada. E a partir dessa imagem eu comecei a construir o livro, né? E aí veio o personagem Vicente.
Uhum.
Só que, assim, claro que na literatura você acaba indo aprofunda mais as questões, né? Você vai mais para um universo, assim, mesmo de sofrimento, que é, você vai discutir isso, né?
Uhum.
E aí quando eu fui fazer, quando eu comecei a construir o Vicente, é que eu vi que você aqui botando, fui fazendo, contando o tempo para trás, eu vi, poxa, perfeito, vai cair na ditadura militar, né? Daí você criar um universo de exceção, vai bater tudo a ver, né, com o personagem.
Uhum.
E aí apareceu o sogro, né, que é um...
Um torturador. E daí o título, né, Exílio.
Exílio.
Uhum.
É que são diversas formas de exílio. Ele é exilado.
Claro.
Né? A mulher, o próprio sogro é um exilado de si mesmo, né, perverso.
Uhum.
E aí, enfim... É, por isso que ficou um romance denso, né? Porque são temas bastante difíceis, né?
Sim, e complexos também, né?
Exatamente. E eu, assim, eu gosto demais dessa coisa. Eu gosto da coisa da polifonia que falam, né? Que já duas pessoas me falaram que eu uso muito isso.
Aliás, é essa a questão que eu tinha colocado aqui para conversar. Você mescla as vozes, o narrador, quem fala, quem pensa. No início, o leitor... Eu, no caso, quando fui lendo, tive que dar uma arrancada na leitura, ler muitas páginas, ler um tanto, para poder conseguir entrar na história, para poder entender a história, né? Por causa dessas vozes mescladas que você tem, exatamente.
Não, porque eu acho assim, que na vida, tudo, cada um tem sua visão de mundo, né?
Uhum.
Não adianta.
Sim, sim.
Por isso que é tão complexo, tão difícil, né? As relações são tão difíceis, porque sempre tem embate, cada um pensa de um jeito e tal. E eu gosto de dar voz a cada um, apesar de você ter um protagonista, né,
sim,
que é o Vicente e tal, mas tem a voz dos outros dois, que é a mulher e o pai, né, o sogro, né.
Sim.
E tem um narrador na terceira pessoa, que vai meio que costurando essa narrativa, entendeu?
Uhum.
Mas é mais essa visão mesmo. E aí você vai vendo, você vai estudando, você vai vendo que cada um tem o seu papel ali, né? Numa intriga bem costurada até, né?
É muito bem costurada. Essa entrada para a ditadura militar, você fez alguma pesquisa específica ou você aproveitou seus conhecimentos, já que você estudou também história, deve ter visto essa questão da ditadura, né? De um olhar diferente das pessoas que vão descobrindo as coisas, né? Os jornais agora estão noticiando muito por causa da Comissão da Verdade também, a história da Dilma.
Eu acho fundamental, né, que no Brasil, o Brasil é o único país que não fez, né, a sua recuperação da memória.
A sua meia-culpa, né? Como país mesmo.
Por conta da lei da anistia e tal, que eu acho que essa Comissão da Verdade, ela é bem importante, fundamental para a nossa história, né? Sim. Eu, assim, não, tem claro que o fato de ser historiadora, né, mas apesar de que fiquei bastante distante disso, né, já tem bastante tempo, me ajudou, porque eu tive que estudar bastante, né, porque eu queria cair numa ditadura, mas num lugar que não fosse comum.
Sim.
E aí eu fui estudar o IPES, né, que era o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, que junto com o IBAD, que funcionava antes, né, que foi um processo mesmo de propaganda ideológica mesmo,
sim,
né, anticomunista.
Uhum.
E aí eu coloquei, aí eu fui estudar, aí você cai na Escola Superior de Guerra, não, eu fiz todo um estudo através do brasilianista, que é o Richard Dreyfuss, né, René Dreyfuss, né, que faz todo um trabalho documental do IPES, da antes do golpe, né, a conquista do Estado em 1964.
É um absurdo, né, quando a gente começa a estudar o que antecedeu o golpe entre aspas, a ditadura e tudo isso, né, e como que as pessoas vão sendo levadas às coisas.
Não, é impressionante. Claro que você está em um contexto histórico, né, de Guerra Fria, que aquilo ali era muito polarizado, né?
Sim.
Ou é comunista ou é capitalista, né? E você vê o temor que era, assim, fundamental, era subversivo mesmo, era propaganda de comunista, e foi todo um panfletário mesmo, né? Você tinha documentários com Carlos Niemeyer, você tinha panfletos que mandavam para as pessoas, e...
Sim.
Era mesmo, não tinha. Ou você era ou você não era.
Existia uma guerra e as pessoas sendo cooptadas a essa guerra sem, às vezes, saber exatamente de que lado elas estavam entrando.
Exatamente. Era mesmo uma lavagem, foi uma lavagem mesmo.
Coisa louca. Voltando ao seu texto, seu exílio, que é um livro de ficção, não é isso?
Isso, totalmente ficção.
Então, conta pra gente, assim, faz um apanhado para os nossos ouvintes se ligarem também, porque essa história que a gente falou agora é a história da realidade, né? Do que a gente passou no Brasil, não sua história. Então, é a história do Vicente, que está lá no manicômio há 15 anos.
Ele está saindo, né? O livro começa ele saindo do manicômio, que ele ficou 15 anos afastado da família, ele é casado, tem uma mulher e tem um filho único.
Que ele nem sabia do filho, né?
Não, exatamente. Aí ele vai voltar pra casa, né? Ele tá voltando, ele tem alta, né?
Não precisa descontar tudo, né?
Não.
Porque senão nosso ouvinte não chega lá. A gente conta só uns pedacinhos, porque a história é muito interessante. E mais interessante é a sua forma de contar, eu acho. É aí que distingue um bom escritor, eu acho, pela forma de contar, a escolha das palavras, a forma de narrativa.
Eu utilizo umas técnicas de roteiro também, discurso de roteiro, porque tem que prender o leitor, né?
Exato.
Afinal, a gente escreve para ser lido, né? Então, eu uso umas técnicas, você vai criando uns ganchos, assim, para prender o leitor mesmo, né?
Uhum.
Acho que são técnicas mesmo, que você vai desenvolvendo.
Claro.
Enfim, e aí ele vai voltar e aí ele vai descobrir por que ele foi internado no manicômio, porque ele não é louco.
Uhum.
Não tem nada de louco, ele não é esquizofrênico, nem nada. E aí ele vai descobrir e aparece essa figura desse sogro, que aí vem uma questão bem, bem perversa, que ele é apaixonado pela filha, né?
Muito, e aí você tem até um caso de incesto, né?
Exatamente.
Que é pesado.
É bem pesado.
É complicado, e a filha fica ali, aquela coisa que... meio perdida no meio dessa história toda.
E ela, assim, a Silvia é uma mulher muito libertária, né?
Sim.
Numa época que... estava começando, né, a questão do feminismo e tal, mas esse pai prende ela, né, essa questão do incesto,
Dessa manipulação desde sempre,
dele,
né?
É. Ela fica dividida, né? Uma pessoa bem dividida, bem complexa também.
Uhum.
Enfim, mas e a questão da ditadura que eu acho que veio bastante a calhar e que tem que ser falado. O IPES é uma instituição que pouca gente conhece, que existiu,
que,
né?
Não, é? Não existe mais, né?
Ainda bem. Não, pois é, ele foi feito mesmo pro golpe, né? Antes do golpe, fazer toda a disseminação mesmo da ideologia anticomunista. Depois, em 70, quando as coisas pioraram bastante, ele deixou de existir. Porque aí você já tinha o SNI, né?
Sim.
Já estava em outro estágio da ditadura mesmo, né?
Uhum. Agora, Marcela, esse livro foi publicado pela editora Motor, que está com uma promoção de venda digital. Ainda está essa promoção?
Tá a promoção. Na verdade, a editora é Ima Editorial, e esse é o selo Motor, né?
Sim.
Tá a promoção do e-book, está no site.
E como que as pessoas podem adquirir? Ah, adquire o e-book, né?
É, não, o e-book você tem pelo site da editora, que é imaeditorial.com.br/exílio. Aí lá tem a versão impressa, tem a versão em e-book, que está por R$4,50, que o Júlio está disponibilizando.
Uhum.
E você encontra também, tem na Apple, né? Você tem também no Gato Sabido, em e-book. E tem também impressa, tem pela encomenda, pela Travessa e pela Cultura, você encontra.
Muito legal. Essa forma de também fazer o livro nessas versões todas, nesses formatos que hoje a tecnologia possibilita, né?
Ah, eu acho ótimo. Eu sou super a favor de compartilhamento de conhecimento. Eu acho que as ideias têm que estar, todo o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Não adianta ficar tudo fechado. Apesar de você abaixar, não sou a favor da pirataria, obviamente que não, mas eu acho que é uma forma que a gente tem que usar a nosso favor, não é contra.
Sim, claro.
De jeito nenhum, agrega, né?
Mas o livro, você é a favor também do livro como objeto, livro?
Ah, eu sou apaixonada.
Eu acho que ele persiste.
Ah, também acho.
Uhum. E é importante, né?
Eu acho também, eu acho que é a mesma coisa, eu vejo que nem a questão do cinema, sabe? Aquela coisa, quando apareceu o
DVD,
vai acabar o cinema, não vai acabar. Porque são linguagens, você vê, tem filme que não adianta, você tem que ir ao cinema mesmo, né?
É.
Você bota no DVD, não dá, você não tem a mesma dimensão. E eu acho que é assim, e aí é o leitor, o consumidor escolhe, né?
É isso mesmo.
Eu acho que é livre, né?
Uhum. E a lei do mercado também, né? A possibilidade, se você mora no interior e
exatamente,
não tem acesso e tal.
Imagina no Brasil, que você não tem livraria, nos cantões todos do Brasil, você não tem livraria em tudo que é lugar, imagina.
Uhum. É
acho
verdade.
Que o livro digital vai de pegar essas pessoas, né?
É, com certeza. Agora, Marcela, e a Marcela escritora, tá fazendo um terceiro romance já?
Pois então, menina.
Conta isso pra gente.
Pois então, você sabe que eu já comecei, né? Assim, comecei assim, os personagens, que já tô com um protagonista, que vai ser um homem também.
Então, como é que é seu processo? Você escolhe um personagem?
Não, primeiro vem a ideia da coisa, vem mais. Eu tô com uma questão sobre envelhecimento, eu tenho fascínio por ruínas, é uma questão pra mim, eu adoro, né? E eu tô querendo, é um personagem que é um velho, né? E tem a ver com ruínas. Mas então aí eu comecei a estudar já, pra ver ruínas, ver aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, né, você sabe, a memória é meio...
É.
Bem largada, né?
Uhum.
Então eu tô começando a estudar, mas é tudo muito incipiente ainda. Mas já tá, ele já tá me perseguindo.
Essa assim, história da ruína é bem interessante. Me veio aqui a ideia das ruínas também, de alguma ruína ou outra que me vem à cabeça. A imagem dela, e aí eu fico pensando o que aconteceu ali, né?
Exatamente.
O que foi aquele lugar quando era uma casa, uma habitação, uma... Sei lá, o que era aquele lugar antes
Exatamente.
De ser uma ruína.
Exatamente. Você sabe que eu descobri, eu não sabia. Tem uma cidade que é São João, São Marcos do Príncipe, que foi tombada e depois foi destombada pelo Vargas, em 40,
uhum.
E foi demolida a cidade.
Onde é essa cidade?
Isso é aqui no Rio, no estado do Rio,
sim.
Perto de Rio Claro.
Uhum.
E essa cidade, agora criaram em 2011, a Light criou, porque foi justamente a própria Light que fez a confusão, que era para virar uma represa, uma hidrelétrica. E agora fizeram um parque arqueológico. Gente, a cidade foi demolida, está em ruínas.
Olha só, tem cidades desabitadas no Brasil, né?
Sim.
Mas em ruínas eu não sabia também.
Eu não conhecia essa história. E agora eu estou pesquisando isso, porque me interessei bastante por isso, né? Vamos ver, mas já é um processo, já começa, né? Mas demora, né? Demora uns 2, 3 anos.
É, então. Verdade. A coisa tem que ir com o tempo mesmo, né?
É, vai amadurecendo, né? Os personagens vão amadurecendo.
Marcela, mas eu gostei demais do Exílio.
Ai, que bom.
Livro lançado pela Ima Editorial, não é? No selo Motor. Muito bacana.
Que bom, que ótimo.
Então, obrigado por conversar aqui com a gente no Universo Literário. E eu tô doida pra saber essa história aí, essa nova história que não tem nome nem nada por enquanto.
Não, por enquanto não. Só um nome provisório, Ruínas, né?
Aham. Uhum.
Enquanto tudo provisório.
Legal demais. Sucesso.
Olha, obrigada a você, viu, querida? Adorei a conversa.
Então, sucesso, parabéns. Eu acho que essa história mesmo da ditadura que você contempla no exílio, eu acho que a gente tem que se informar, saber mais e não deixar essa memória recente nossa, brasileira, ficar esquecida, porque é um tempo que a gente não quer voltar. Então
não,
a gente tem
de jeito
que
nenhum.
A gente tem que ficar esperto para o que está acontecendo à nossa volta, né?
É.
Para onde a gente está sendo manipulado, para que lado que eles estão, eles, sei lá, essa força aí que está querendo levar a gente.
É, sempre leitores críticos, né? É
Sim.
fundamental isso.
Uhum.
Né?
É, isso cria a gente uma posição crítica para a vida também, né?
Também, exatamente.
Isso aí.
Aí, concordamos.
Concordamos, Marcela. Então, sucesso com o seu livro Exílio e o próximo que está chegando e também a filha do livreiro, que foi super legal, a gente já conversou aqui. Parabéns.
Tá, muito obrigada, querida.
Grande abraço.
Para você também, tá?
Tá. Eu conversei com a Marcela Tagliaferri Ávila, que está no seu segundo romance, chama Exílio, publicado pela editora Ima Editorial. Se você quiser conferir lá no site, é www.imaeditorial.com/exílio. O livro também está sendo vendido em e-book, bem baratinho, R$4,50. Se você quiser o tradicional, como eu, o livro impresso, também é possível conseguir por lá. Fora isso, está nas livrarias, é só você colocar Exílio, Marcela Tagliaferri e que você encontra.
Falando de livros.